Falou.
Declaro aberta a 8ª sessão ordinária de 2023 da 84ª sessão ordinária do exercício 2021 a 2024 da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus do Sul, no Paraná. Quero aqui cumprimentar nosso vice-presidente dessa casa, Dilamar Sabe, cumprimentar o primeiro secretário, Clodoaldo, segundo secretário, Marilene Schmidt, cumprimentar o vereador Genuíno Demarque, vereador Neudir, vereador Ceni, vereador Aliel, cumprimentar aqui o vereador Itão, de uma forma especial, cumprimentar e desejar as boas-vindas ao nosso secretário, ex-prefeito, ex-presidente dessa casa, ex-vereador Celso Dias, que está aqui conosco novamente. Cumprimento também os servidores da casa, o doutor Derek, que nos auxilia, e o Vilso Vilante Fortes, Neninho. É que nós possa ter, no dia de hoje, uma boa sessão. E como é de costume dessa casa, vamos escutar uma leitura da Bíblia e a oração do Pai Nosso.
Aquele que ama a correção ama a ciência, mas a que detesta a reprimenda é o insensato. O homem de bem alcança a benevolência do Senhor. Condena o Senhor o homem que premedita o mal. Não se firma o homem pela impiedade, mas a raiz do justo não será abalada. Uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a insolente é como a cárie nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão, as tramas dos perversos são cheias de dolo. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca dos justos os salva. Transtornados os ímpios não substituirão, mas a casa dos justos permanecerá firme. Avalia-se um homem segundo a sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Mais vale um homem humilde que tem um servo do que o jactancioso que não tem o que comer. O justo cuida das necessidades de seu gado, mas os cruéis são as estranhas do ímpio. Quem cultiva sua terra será saciado de pão. Quem cultiva sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é um insensato. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Então vamos agradecer a Deus por mais uma semana de nós poder estar aqui nessa Casa de Leis, cumprindo com o nosso dever como legisladores do município. Agradecer pela nossa saúde, por tudo que ele tem nos proporcionado essa semana. E também pedir a Deus que conforte o coração daqueles pais, daquelas mães que perderam seus filhos hoje com um ataque de uma pessoa assim, que hoje a sociedade está à mercê de muitas coisas que acontecem no nosso país, no nosso mundo. Não podemos só dizer que é só no país, é o mundo inteiro. Hoje está difícil de a família ter paz. Então, pedir a Deus que possa estar confortando o coração daqueles familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Leitura da ata anterior.
Ata número 83 da 7ª sessão ordinária de 2023, da 83ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. Aos 29 dias do mês de março de 2023, às 18 horas e 40 minutos, sob a presidência do vereador Miguel Muniz da Silva, que declarou aberta a sessão, cumprimentou nominalmente todos os vereadores presentes e os servidores da casa. Em seguida, solicitou ao vereador Aliel Enica para fazer a leitura da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso. Na sequência, solicitou ao secretário para ler a ata da sessão anterior. Feita a leitura, o presidente colocou em apreciação a ata. Não havendo modificação, colocou a ata em votação, sendo aprovado por unanimidade. Com a pauta sem matérias, o senhor presidente concedeu espaço aos vereadores Nilton Luiz Soares e Genuíno Demarque. O vereador Nilton disse ter recebido fotos com mensagem sobre carro público ser utilizado para serviços particulares. Ainda destaca que essa denúncia deve ser investigada, se colocando à disposição para denúncia no Ministério Público. Com a palavra, o vereador Genuíno Demarque disse ter dúvidas na comprovação dos fatos relatados pelo vereador Nilton. Ainda salientou que tinha pedido junto ao Departamento de Agricultura um levantador de animais, que já está disponível no Departamento de Agricultura à disposição dos produtores municipais. Não tendo mais manifesto dos vereadores, o senhor presidente leu o ofício enviado pelo deputado Matheus Vermelho, que indica o repasse de R$50 mil através do programa Escola Mais Bonita 3, para melhorias do Colégio Bom Jesus. Ainda informou sobre as reuniões feitas com sua participação junto com o prefeito e a direção do Colégio Bom Jesus e as lideranças políticas, com o núcleo de Francisco Beltrão, até conseguir aprovação de um turno de aula de primeiro ano à noite, no Colégio Estadual Bom Jesus. Logo agradeceu a todos os vereadores e servidores da casa pela presença e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, quarta-feira, 5 de abril de 2023, às 18h40, neste mesmo local, e declarou encerrada a sessão. Sala das Sessões, 29 de março de 2023.
Coloco em votação a ata anterior. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata anterior. Ordem do dia?
Ordem do dia. Ofício número 65/2023, que encaminha o projeto de lei número 05/2023. Projeto de lei número 05/2023, requerimentos número 08 e 09/2023, de autoria dos vereadores da base. Ofício número 65/2023. Senhor presidente, estamos encaminhando para aprovação desta Casa de Leis o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 05/2023. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, solicito a tramitação do mesmo em caráter de urgência. Sem mais para o momento, agradeço a sua compreensão. Atenciosamente, Hélio José Surdi, Prefeito Municipal.
Poderia ler a súmula do projeto e eu convido o secretário para que possa fazer a defesa.
Projeto de Lei número 05/2023. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e da outras providências.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, doutor Derek, o Neninho. Com grande satisfação que nós estamos novamente nessa Casa de Leis para defender um projeto de interesse do município, ligado à pasta a qual eu sou chefe, que é o Departamento de Agricultura. Projeto de número 5/2023, ele é simples, ele é um projeto que refaz, na verdade, um outro projeto. Em 2009 foi criado o Conselho de Meio Ambiente. 2020, ele foi ratificado, teve algumas mudanças. E nós sabemos que toda a evolução, a legislação que existe no país, tu tem que adequando, fazendo as mudanças necessárias. E agora, então, ele está sendo feito no projeto de lei de número 05, a revogação daqueles anteriores, ocupando o conteúdo daquele e fazendo a complementação necessária. Todos nós sabemos o que é um conselho, né? Acho que não precisamos nós chover no molhado, nós sabemos o que é um conselho e a importância do conselho para a comunidade. O conselho ele é composto por 50% de funcionários públicos, ou seja, servidores municipais, e 50% da sociedade civil, indicada por entidades. Esse Conselho do Meio Ambiente, e que é o objetivo principal, é, como o nome diz, é gerir as questões ambientais do município. Com o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nada mais justo que seja a Secretaria de Agricultura que esteja acompanhando. É claro que nós temos da saúde, a saúde ela é muito importante, ela faz parte disso, faz parte do Conselho, a Vigilância Sanitária, mas a Secretaria, o Departamento de Agricultura é o esteio da questão ambiental. Com a criação do Conselho, automaticamente também cria-se o fundo, o Fundema. O Fundema, ele é hoje, por exemplo, hoje não, já faz, eu, se eu não me engano, 2015 em diante, a Sanepar tem passado um fundo, um recurso para esse fundo e que caía nas contas do município e da prefeitura, que ele é utilizado no dia a dia da prefeitura, na necessidade, ou seja, nos recursos livres. E agora a própria legislação ela exige que esse recurso seja usado no meio ambiente. Então, como é usado no meio ambiente, que claro, aquele recurso era usado no fundo, no recurso livre, mas recurso livre também vinha quando era necessário o meio ambiente. Por exemplo, aqui no Lajeado Firmino, foi feito um projeto e o município ali gastou 10 vezes, 20 vezes mais que o fundo, com dinheiro de recurso livre também, dentro do meio ambiente. Então, não é que faltava dinheiro para o meio ambiente. O município sempre deu atenção para isso. Mas é uma exigência da legislação que esse fundo seja destinado especificamente para o meio ambiente. Então, esse recurso da Sanepar, ele vai vir, então, diretamente nesse fundo agora. E também existe a possibilidade, eu já conversei com o comandante da Polícia Ambiental, onde a Polícia Ambiental, ela ajuda a nós fazer um convênio, onde esse convênio pode permitir que as multas cobradas no município dentro da questão ambiental não vão para o Estado, fique para o município. Por exemplo, a multa que deu lá na propriedade que era do seu Edmundo Fortes, é uma multa que não vai para o Estado. Hoje não, hoje vai. Hoje vai para o IAT, que é o antigo IAP, e então vai para os fundos do Estado, que é um recurso muito difícil de se acessar no Estado. Hoje é o recurso mais difícil de acessar no Estado, e a nível federal, é no ambiental. Por que no ambiental? Porque é muita exigência. É possível? É possível. Então, esse recurso ficaria no município. Então, nós vamos, provavelmente, os senhores nobres e diz aprovando o projeto, nós estaremos entrando em contato, então, com a Polícia Ambiental e vendo a possibilidade, então, de se nós firmarmos esse convênio. Então, quando eu citei um produtor ou uma multa, não, a gente não sabe se foi quitada, foi acertada, porque a multa é a negociação, e essa negociação pode perdurar por anos. Mas a gente sabe que são muitas autuações que o IAT tem feito. Ultimamente, através do satélite, através de drone e através da fiscalização em loco. Então, são muitas as multas que a gente tem conhecimento. Eu mesmo fiz defesa de várias, mas tem muitas que nem passam pela gente. E que são pagos e que vão para o IAT. Então, essa é a possibilidade de formar esse fundo e que esse conselho vai ajudar a gerenciar para que seja aplicado na questão ambiental do município. Então, nós estamos aí à disposição, senhor presidente, para tirar as dúvidas em relação ao projeto de leis e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui presente.
Obrigado, secretário. Se algum vereador tiver alguma dúvida, vereador Neudir.
Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, da mesma forma os demais colegas vereadores, a nossa colega vereadora Mari, o nosso assessor jurídico, Dr. Derek, o nosso secretário, Wilson Vilante Fortes, cumprimentar aqui o nosso secretário da Agricultura, o Celso, as nossas visitantes, sejam sempre bem-vindos a essa casa, que é nossa, né? Um projeto de lei muito importante quando se fala em meio ambiente. Falou muito bem o Clodoaldo o dia da água, a importância que é nós cuidar das nossas nascentes, cuidar da água, que é tudo ligado ao meio ambiente. Mas a gente sabe que, na verdade, Clodoaldo, não é cuidado o meio ambiente. Se nós pegar hoje, se nós fosse cada um de nós denunciar as coisas que acontecem no nosso município, a destruição que acontece, ia entrar muito dinheiro de multa. É claro que, às vezes, tem pessoas que têm a necessidade lá de arrancar uma árvore ou fazer esse trabalho. E, muitas vezes, feito com máquinas públicas, né, que é um negócio complicado, se não for denunciar as máquinas também. Que eu cheguei a presenciar, secretário, do cara drenar uma lagoa. Isso é um crime muito grande feito com máquinas públicas. Então, a gente é um projeto de lei importante, desde que a gente consiga botar em prática aquilo que é bom e que vá atender o meio ambiente realmente. Porque, olha, se a gente vê a destruição hoje, se pegar aqui, mesmo dentro da cidade, aí, tem uns locais aí que colocaram cascaio até dentro do rio. Aí. Então, tem muitas coisas assim nos nossos olhos que a gente convivente as coisas que estão acontecendo errado. Então, que através desse projeto de lei nós possamos melhorar o que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, poderia nos aproveitar o gancho? Acho que o vereador Neudir coloca muito bem, acho que a questão foi muito feliz quando ele colocava. Todos nós somos fiscal. Todo agricultor, todo vereador, todo cidadão é fiscal. E nós temos a obrigação de ajudar a cuidar o meio ambiente. Então, para nós ter um meio ambiente como nós queremos, nós temos que denunciar. Acho que tem que ser denunciado. Se não, mas o nosso vizinho vai levar uma multa. Não, porque o nosso amigo vai levar uma multa. Se você quiser mudar o meio ambiente, ou quiser conservar, vereador, é isso mesmo. Mas nós temos que ser os fiscais. Quanto à questão das máquinas públicas, eu posso garantir uma coisa. Nós temos uma equipe técnica que acompanha o maquinário. E nós deixamos até alguns agricultores chateados por não fazermos o serviço que ele quer. Porque tem um limite. É como você diz, de repente você tem uma propriedade, uma pastagem, e que você tem 4, 5 árvores e que você tem que tirar. É fator produtivo. Desde que ele tenha a sua reserva legal. Ele tendo a reserva legal, ele pode tirar. Ele está autorizado a tirar. Porque essas árvores não vão prejudicar o meio ambiente. Mas quando se mexer em nascente, e quando se mexer, nós tivemos, por exemplo, um caso que o técnico foi, acompanhou e disse, não pode fazer isso. Aí o agricultor, o que ele fez? Esperou nós sair, o técnico sair, e incentivou o operador a que pudesse derrubar um canto de um capoeirão, não era um mato, era um capoeirão, mas não era permitido. O que nós fizemos? Nós chamamos ele e dissemos o seguinte, nós mesmos da secretaria notificamos, nós não temos poder de multar. Mas o IAT tem condição de multar. E paramos com o serviço dele. Não fizemos. Ele ficou chateado conosco. Mas nós não fizemos mais. Mas, às vezes, eles querem ampliar a área de lavoura, e principalmente agora na febre da soja, que querem plantar qualquer cantinho, aonde deu para descer a plantadeira, querem plantar, querem derrubar uma árvore, duas, de repente já querem derrubar mais. Então, nós acompanhamos. Nós não conseguimos cuidar tudo isso. Não tem como nós cuidar tudo isso. Então, nós temos que recomendar. E você falou muito bem, o vereador Clodoaldo com certeza vai fazer uso da palavra e vai falar isso, mas nós temos, já conversamos com o vereador e nós temos uma proposta assim, de trabalhar, né, vereador? E ele já nos procurou para que a gente faça um programa de proteção de fontes. Agora, ele só vai funcionar se todos nós nos der as mãos, nos ajudar. Porque tem, por exemplo, tem proprietário que ele tem a água encanada, ele não quer mais saber da outra água. Por mais que você chegue, você não pode obrigar, você pode orientar, mas ele não quer mais saber. Só que se um dia falta água, ele não tem água na propriedade, assim, nem para os animais. Por quê? Porque não cuidou. Então, a preocupação do vereador, ela é muito válida. A preocupação do vereador Clodoaldo é muito válida. Mas Nós temos, é um dos únicos municípios que tem 99% de água encanada nas comunidades. É a tal de faca de dois gumes. É como diz, é muito bom. E as administrações estão de parabéns. Por outro lado, gera um pouco de comodismo, porque daí o agricultor acaba não cuidando da sua fonte. Tem as exceções, tem aqueles que cuidam. Agora, à medida de repente que nós criar um programa de incentivo, nós vamos conseguir melhorar a questão da água, da proteção de fonte. A questão de nascente, a questão de uma sanga, isso a gente sabe que não pode. A maior parte é feito com máquinas, particulares. É óbvio. Acontece algumas vezes? Acontece. Longe dos nossos olhos. Nós voltamos e corrigimos. Agora, não vamos dizer assim, não acontece. Pode acontecer. Porque o agricultor, ele sempre experimenta fazer, né? A gente sabe que não pode, mas ele quer ampliar a área dele, né? Por isso que eu repito a minha fala do início, vereador Neudir. Todos nós temos que ser fiscal. Nós temos que ir lá na comunidade, se está acontecendo, danificar a nascente, nós temos que vir na secretaria, no departamento. Agora não pode acontecer, vereador, igual um agricultor que me procurou, que queria denunciar o vizinho dele. Aí quando eu peguei o telefone, ele pulou na minha mão e tomou o telefone. Não. Eu quero que denuncie, mas eu não quero estar junto, eu não quero aparecer. Não, nós temos que ter essa atitude de dizer, isso está prejudicando a sua propriedade, mas está prejudicando a comunidade e vai prejudicar o município. Ah, mas aí vem o lado político. Aí eu posso me prejudicar politicamente. Ou nós fizemos uma coisa, ou fizemos outra. Então, nós temos que ter essa postura de fiscal. Não brigar, não sair ligando para o IAT e multar todo mundo, mas ter essa postura de preservação ambiental, principalmente da questão da água.
Passa a palavra para o vereador Clodoaldo.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a colega vereadora, o secretário Celso, ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente dessa casa e hoje secretário da Agricultura do município, os servidores da casa e as duas visitantes que hoje nos honram com as suas presenças, a Sônia e a Vanessa. Elas que realizam o nobre trabalho de cuidar da limpeza e da conservação dessa casa. Obrigado pela presença. Venham sempre, venham quando puderem participar, acompanhar nossas reuniões, o nosso trabalho. Sejam sempre bem-vindas. Essa casa é do povo de Bom Jesus. Essa lei, então, o projeto de lei 05/2023, ele vem revogando as leis 345/2009 e 355/2009 e ainda a 974/2020, né? Em decorrência das alterações da legislação que ocorrem seguidamente e se torna então necessária a nossa reformulação local aqui também para nós poder ficar dentro das normas vigentes, né? É um projeto, então, de suma importância, ainda mais porque cria esse conselho municipal, que até então a gente não tinha, né? E um conselho ainda, que lá, de acordo com o artigo 16 da redação do projeto, tem por objetivo proporcionar recursos e meios para empreender a proteção, a recuperação e a conservação do meio ambiente na área do nosso município de Bom Jesus. Eu, conforme o colega vereador Neudir mencionou em suas explanações, eu teci um comentário aqui, secretário. No dia 22 de março passado, dia em que se comemora o Dia Mundial da Água, a respeito da necessidade de nós aqui em Bom Jesus tomar a iniciativa com a maior brevidade possível de realizar um trabalho de proteção e de conservação das fontes e das nascentes de água, além da proteção das matas ciliares, das poucas que ainda existem, e da recuperação das que já foram destruídas, que é uma exigência legal, está lá no Código Ambiental. O Código Ambiental, se nós for dar uma analisada, é uma lei bem rígida. É um código de leis muito bem elaborado, rígido, só que não é posto em prática, né? Conforme o vereador Neudir falava aí, se fosse aplicar a legislação legal, escapariam muito poucos proprietários de terra, não só do nosso município, mas do país inteiro, porque a grande maioria agride o meio ambiente para desenvolver, para praticar suas atividades. E nós precisamos, pensando no nosso município, conscientizar a nossa população de que há uma necessidade de extrema urgência nós começar a pensar um pouco mais no meio ambiente. Essa situação de construção desse sistema de distribuição de água que nós temos no município aí, que atinge praticamente a totalidade das nossas propriedades rurais, de certa forma deixou os nossos agricultores um pouco acomodados, né? E se descuidaram um pouco mais da proteção das suas nascentes de água. E isso nós precisamos retomar e realizar esse trabalho, desenvolver e encaminhar para essa casa o projeto de lei que cria o programa de proteção das nascentes, da proteção e recuperação das fontes e das nascentes de água, né? Conforme eu até elaborei um projetinho e encaminhei para o secretário deu uma analisada, nós tínhamos a expectativa de que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado encaminhasse para nós aí um montante de recursos, né, que foi decorrentes aí daquela multa que a Petrobras teve que pagar para o Estado do Paraná e que a Petrobras, então, pagou, fez um acordo com o Ministério Público Estadual e pagou essa multa, e essa multa, esses recursos deveriam ser investidos na recuperação do meio ambiente. Mas o governo, ao invés de utilizar esses recursos para proteger o meio ambiente, para recuperar o meio ambiente, adquiriu caminhões, veículos, né, para distribuir para os municípios, aí não que também não sejam úteis, né, mas ele desvirtua a finalidade, né? Distribuir caminhão, veículo e outras coisas dá mais notoriedade política, né? Então, o meio ambiente não foi beneficiado, o acordo não foi cumprido como deveria ter sido, né? E essa lei, no artigo 17, ela fala a respeito da constituição das receitas desse fundo, que inclusive um dos itens aí, o item 6, fala aí dos produtos de arrecadação de multas e juros de mora, né, que o secretário se referia anteriormente. Então, provavelmente esse fundo, além dos demais recursos, com mais os recursos aí arrecadados com as multas, ele vai ser um fundo que vai ter recursos, né, vai ter orçamento, e que vai ser possível colocar em prática, então, programas voltados à proteção e à preservação do meio ambiente. Lá no parágrafo 1º, fala que os recursos que compõem o Fundema, então o Fundo, né, de Desenvolvimento do Meio Ambiente, serão depositados numa conta específica do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então não vai mais ser repassado para o orçamento do município para ser usado como recurso livre, né? E sim, vai ter que ser utilizado para esse fim. Lá no parágrafo 2º fala que a movimentação dos recursos contemplará os programas, projetos e ações ligados à proteção, à conservação e à recuperação do meio ambiente em toda a extensão territorial do município. Então, realmente vai ter que ser utilizado para esse fim. Eu acho que é uma lei muito importante que vem para regulamentar essa questão da recuperação do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, que é tão necessária, e que, além do programa, é necessário fazer uma campanha de conscientização para que a nossa população se conscientize dessa necessidade, que caso não seja levada a sério, daqui a poucos anos, nós vamos estar sofrendo consequências graves em decorrência disso. Obrigado, senhor presidente.
Só um gancho, o vereador Clodoaldo foi muito feliz nas suas colocações, e nós que fomos vereadores, os senhores vereadores, a senhora vereadora sabe que todo programa que você cria, você tem que prever a receita. Se você não prever a receita, depois da LRF, depois de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando você prevê um programa que tem despesa, tu tem que prever a receita. Então, aquilo que o vereador falou, talvez não veio para essa Casa de Leis ainda, porque não foi aquela possibilidade do Estado, de vir recurso do Estado. Hoje não. Hoje, se realmente nós conseguirmos manter o fundo e entrar, nós teremos a receita, então, para que a gente possa executar essa despesa. Obrigado.
Então, secretário, obrigado pela explanação do projeto. Eu não tenho dúvida da importância, até porque hoje, em todos os municípios, nós vamos ter que estar criando esses conselhos, também vai ter que ter o Conselho da Defesa Civil, e nós vamos ter que ir criando nos municípios, vai virar conselho de todos em todas as áreas, e principalmente no meio ambiente. Coloco aqui também, algum tempo atrás, nessa Casa de Lei, a vereadora Mari Schmidt, se não me falho a memória, juntamente com os vereadores da base, foi feito até um pedido para que nós pudéssemos trabalhar e ver a possibilidade de fazer com que o pessoal que usa veneno dentro das propriedades, que utilizasse água em caixas d'água, em local, e eu acho que nós temos que, juntamente, como bem falou o Clodoaldo e o vereador Neudir, juntamente com a Câmara, o secretário da Agricultura e sua equipe, que nós possa trazer isso à tona para que nós possa melhorar, porque cuidar do meio ambiente, daqui a pouco, como o vereador Neudir falou, às vezes o cara que tem a pequena propriedade, ele tem a necessidade de limpar o espaço para produzir o pasto para a vaca, que ele produz o leite, ou para a produção do alimento, do soja, ou de qualquer linha que ele esteja trabalhando, há necessidade, porque nós precisamos abrir o espaço para nós poder produzir. E nós temos o entendimento que dessa forma é que vem o progresso. E para vir o progresso, é claro que algumas árvores vão cair. E dessa forma eu vejo que nós tínhamos que pensar junto, criar um desafio, vereador Clodoaldo, vereador Neudir, que se posicionaram aqui, para que nós possamos, juntamente com o secretário, pensar nessas possibilidades, principalmente da área do veneno, porque quando nós falamos do meio ambiente, nós falamos assim, a proteção do fonte é importante, as árvores são importantes, mas nós temos que diminuir, principalmente, o veneno que cai nos nossos rios, o veneno que cai na água, que é o que vai levar para dentro de casa, para a nossa família estar tomando. Então, trago aqui, senhor secretário, também uma fala para que nós voltemos lá atrás e veja sobre esse requerimento que tem já nessa Casa de Lei, já passou por aqui, e o prefeito deve ter em mãos lá daqui a pouco para que nós possamos atender. Então, eu vejo que é um projeto de lei de extrema importância, onde nós devemos, e foi bem debatido, bem explanado, que nós possamos trabalharmos e para fazer com que aconteça no nosso município. O parecer do nosso jurídico é de viabilidade do projeto. Então, é pela viabilidade do projeto técnico. Então, eu convoco aí a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas, a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, para que possa votar esse projeto. Convoco o vereador Aliel Enica, que possa substituir na Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o seu Antônio Adair da Rosa dos Santos, e suspendo a sessão aí por tempo indeterminado até que as comissões dê seus pareceres. Obrigado, secretário.
Só em tempo aí, senhor presidente. A questão da comissão, como vereador licenciado, acho que tinha que ser definitiva já as comissões, né? Não precisa cada vez estar substituindo, né? Então, ele foi eleito, mas na ausência dele tem que ser indicado alguém que fica permanente, né, nas comissões.
Então, eu peço ao vereador Clodoaldo e ao vereador Edilamar, que são da comissão, que daí, depois da sessão, nós possamos trocar uma ideia e sugerir o nome aqui para que nós possamos colocar como substituto.
Obrigado, senhor.
Obrigado. Suspendo a sessão por tempo indeterminado. Declaro reaberta a sessão. e de imediato passa à Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas, para que dê seu parecer.
Senhor Presidente, a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Viação e Obras Públicas é de parecer favorável ao Projeto de Lei 5/2023.
Obrigado, Genuíno Demarque. A Comissão de Legislação, Redação e Justiça dê seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A Comissão de Legislação, Redação e Justiça é de parecer favorável ao Projeto de Lei 05/2023. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Aliel. Passo para a Comissão de Contas e Finanças e Orçamento. Dê seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável ao Projeto 05/2023.
Coloque em votação o parecer da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas. Todos concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Se todos concordam, permaneçam como estão. Discordando, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o parecer da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento. Se todos concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora coloque em votação o projeto de lei 05/2023. Se todos concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado o projeto de lei 05/2023 por unanimidade. Requerimento 0809.
Requerimento número 08/2023. Os vereadores autores, no uso de seus preceitos legais e regimentais, requerem que seja submetido à aprovação desse plenário o presente requerimento, que visa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de viabilizar a elaboração de um projeto visando a reformulação do plano de cargos e salários dos servidores municipais. Justificativa em plenário. Sala das sessões, 3 de abril de 2023. Dilamar Sabe, Marilene Schmidt, Genuíno Demarque, José Orsini Mendonça, Clodoaldo Alves dos Santos e Aliel Enica. Requerimento número 09/2023. Os vereadores autores, no uso de seus preceitos legais e regimentais, requerem que seja submetido à aprovação deste plenário o presente requerimento, que visa o envio expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de viabilizar e elaborar um projeto visando a reformulação do plano de cargos e salários do Magistério Municipal. Justificativa em plenário. Sala das sessões, 3 de abril de 2023. Dilamar Sabe, Marilene Schmidt, Genuíno Demarque, José Orsini Mendonça, Clodoaldo Alves dos Santos e Aliel Enica.
Então passo para a vereadora Mari Schmidt, que ela possa defender os requerimentos.
Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar a Sônia e a Vanessa, que estão aqui nos visitando hoje, que são da casa, né? São funcionários aqui da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, e que fazem a limpeza do ambiente e preparam para a gente também um cafezinho, um chazinho bem gostoso, né? Que estão sempre com o ambiente muito bem harmonioso aqui para nos esperar. bem-vindas à reunião sempre, podem estar presentes, vindo quando quiserem, serão sempre bem-vindas. Então, os dois requerimentos, só foi feito dois pensados, nós, vereadores da base, pensamos em dois requerimentos, porque são dois planos, o plano do Magistério Municipal, ele é separado dos demais servidores municipais, o plano de carreira que a gente fala, né? Então, é separado, e qual que é a reivindicação? De que o prefeito esteja olhando, que eu acredito, pedindo já o voto de todos os vereadores para ser aprovado, e que o prefeito olhe com carinho para essa situação, que nós, o que, que acontece? Os servidores municipais, tanto os servidores municipais quanto os professores que têm um plano de cargos diferente, estão com a sua carreira esmagada, ou seja, chegou ao fim. Porque quando foi feito o plano, há alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 26 anos, o funcionário público ele se aposentava com menos tempo de serviço. Hoje, com as mudanças das leis federais, do INSS, os funcionários públicos acabam tendo que trabalhar por um tempo mais longo. E com isso, o que acontece? Tem os avanços. A cada 2 anos, tem uma porcentagem de avanço na função que cada servidor exerce, assim como os professores também. E estacionou. Para quem já atingiu 25 anos de serviço na prefeitura, o plano estacionou, porque não tem mais como avançar, porque era só até ali. Então, a sugestão que seja reformulado, né, para que o funcionário ele continue avançando, que nós chamamos o esmagamento da carreira daí, porque ele chegou ali e parou, o salário dele não tem mais avanços, né? Então, além de algumas outras indicações, que também o senhor presidente pode estar levando, já que a defesa é em plenária, que seriam direcionadas, no caso do plano do magistério, em conversa com a Secretaria de Educação, que quais são as reivindicações do quadro, assim como com os demais secretários, cada um na sua função, com seus servidores, que todos têm as suas reivindicações de quais mais mudanças teriam que ser feitas no quadro. Então, nós gostaríamos que os demais colegas vereadores aprovassem o requerimento, né? E que, se aprovado, o senhor levasse até o prefeito municipal esse pedido, então, que é uma necessidade dos nossos servidores em geral, e que eu acredito que todos aqui têm esse conhecimento de que há essa necessidade, e que nossos servidores, na verdade, o prefeito, ele conduz o barco, né? Mas os servidores são quem desenvolve as atividades de prestação de serviço para a população. Então, quanto mais valorizado for o servidor, melhor, com certeza, vai ser a prestação de serviço para a população. E quem ganha com isso é a população, né? Então, peço o voto de todos os demais colegas e também que o senhor presidente leve a defesa até o prefeito municipal.
Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Neudir.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria aí de parabenizar aos vereadores autores desse requerimento. Um requerimento importantíssimo. Eu acho que nós temos que pensar, porque como é nós que votamos, nós temos que pensar sim em votar para a melhoria da qualidade de vida do nosso funcionário, né? Porque se vê hoje a nível nacional, a nível do Brasil, é feita a lei para os deputados, lá para os grandes, para eles aprovam o salário lá do jeito que eles querem. E quando vai se pensar no trabalhador, é sempre o salário mínimo, já diz o mínimo, né? Então, acho que muito importante a preocupação dos colegas aí, nós aprovar esse requerimento para que o Poder Executivo faça com que os nossos funcionários sejam cada vez mais valorizados, melhorando a qualidade de vida da família e da população que tem essa habilidade de prestar esse trabalho para o nosso município. Sabemos que hoje, há poucos dias, perdemos 3, 4 funcionários bons aí que, em busca de um melhor salário, acabamos não tendo mais esse trabalhando no município. Porque também tem um teto, né, que não pode, como bem falou a Mari, que não pode ultrapassar, e eles vão buscar um salário melhor e a gente acaba perdendo com isso. Então, a valorização é muito importante. Parabéns para vocês. Obrigado, senhor presidente.
Passo para o vereador Clodoaldo.
Só aproveitar para complementar aí um pouquinho. O requerimento 08, ele trata da reformulação do plano de cargos e salários, né? De todos os servidores, de todas as classes, né? É uma necessidade que nós temos no município e que certamente o prefeito precisa atender e precisa providenciar que isso seja feito. Até para nós ter as funções com as remunerações, né? Então, tal categoria, tal função desempenhada tenha um nível salarial para nós não ter daqui a pouco pessoas que trabalham na mesma função, que realizam o mesmo trabalho, sendo remuneradas de forma desigual, né? E às vezes tem funcionário aí que desempenha o mesmo trabalho e que recebe 3 vezes a mais do que o colega que desempenha a mesma função profissional. Isso tem que ser nivelado para que ninguém seja remunerado de forma desigual, né? E o plano de reformulação de cargos e salários, então, do magistério também é uma necessidade, né? Até porque aumentou aí a idade para as pessoas se aposentar. Então, nós tínhamos aí, temos em vigor hoje, né? Um plano aí de carreira, que no magistério, quando se atinge 29, 30 anos, 25, chega no teto. Então, o profissional vai ter que trabalhar mais 10 anos sem avançar nenhuma casa, né? E esse é um direito adquirido através da CLT, né? Que os profissionais têm esse direito. Então, é um direito constitucional, né? Que os profissionais têm de ter esses avanços, né? na sua remuneração. E uma remuneração, quando é possível pagar para o servidor, quando é possível pagar um pouco a mais para o servidor, se reverte, vereador Neudir, em condições para o profissional ter condições de se qualificar ainda mais, né? De daqui a pouco o professor, a professora poder fazer uma pós-graduação, poder fazer mais um curso superior, né? E se qualificar ainda mais para prestar um serviço de qualidade ainda melhor, não é verdade? Então, eu não tenho dúvidas de que o prefeito, a administração já deve estar, inclusive, ciente, né, dessa necessidade, e com mais esse pedido aprovado aqui nessa casa e encaminhado para o executivo, certamente isso vai ser levado em consideração e vamos torcer para que daqui a pouco, ainda esse ano, esse trabalho começa a ser realizado, para que nós possamos ter aí daqui a pouco, no ano seguinte, aí já essa nova legislação vigendo no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Genuína.
Cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, os servidores da casa, os servidores aqui municipais, a Sônia, a Vanessa, que cuido muito bem desse ambiente, foi colocado aqui. Os 2 anos que eu tive à frente da presidência sempre tiveram trabalho bem desenvolvido aqui nessa casa. É, bem como falou o vereador Nildir, muitas vezes as pessoas dão valor para as coisas que vêm lá de cima. Então, aprovam para eles, né? Vocês, ultimamente aí, há anos vem se estendendo isso, aumento geralmente para as classes maiores, o ganho maior. Aquela pessoa que trabalha, que recebe um salário mínimo, é a pessoa que mais consome, que gasta o dinheiro, gera renda para o município, essa pessoa está desvalorizada. Então, o vereador Nildir colocou muito bem, fazem as leis pensando para si próprio, né? A questão do requerimento 9, hoje a Mari pode estar aqui para auxiliar, tem professores aí com, o município tem 26 anos, tem professor aí com 25, quase 26 anos, aqui ganhando a mesma coisa que um professor que entrou há um ano, dois anos atrás, no último concurso que teve, né? Então, essa perca chegou no limite. Eu tenho um exemplo que tem a minha mulher, professora, ela iniciou no ano de 2000. Quando eu casei em 2001, ela assumiu o concurso. Hoje ela está bem, praticamente chegou no limite, né? Como é que se é? Nas casinhas, atingiu a casinha a máxima. Então ela vai ter que trabalhar mais, como o vereador Clodoaldo falou, 5, 6 anos, sem ter um aumento, nada, e isso conta para a aposentadoria, né? Todo mundo trabalha para isso. Então, tenho certeza que cada um dos nossos vereadores aqui, se a gente pudesse dizer assim, ó, vamos dar um aumento, todos dariam, né? O prefeito vai fazer o estudo, acredito que vai levar lá para cima o que ele pode fazer com que a carreira sejam recompensadas. E eu acredito assim, quanto salário, se a pessoa é bem remunerada, ela tem comprometimento com o serviço, né? Nós sabemos que aqui nós temos serviço de boa qualidade do funcionalismo público. Atende muito bem as pessoas, mas você vai em outros departamentos aí, a nível estadual, nível federal, tem gente que nem está aí para o atendimento às pessoas, né? E o Bom Jesus do Sul é diferenciado, o atendimento dos nossos servidores de qualidade. Então, nós temos que dar esse aval aqui para que seja feita essa recompensa através do salário justo para cada um, né? Então, como foi falado, perdemos profissional aí de qualidade, né? Que vão em busca de melhores condições, melhores salários, para que possa dar uma vida digna para a sua família. Obrigado.
Obrigado aos vereadores que se pronunciaram. Antes de colocar o requerimento em votação, eu também queria fazer uma colocação, não em defesa do requerimento, mas uma colocação aqui. A Mari, juntamente com os demais vereadores, mas eu e a Mari conversamos várias vezes, afundamos a escada, conversando com o prefeito, conversando com o doutor, nosso jurídico, doutor Márcio, para que ele pudesse trabalhar em cima de um projeto de lei ao qual melhorasse o salário, principalmente da categoria que trabalha de auxiliar de serviços gerais, que são as pessoas que menos ganham no nosso município. Nós temos funcionário nosso que ganha menos que um salário mínimo. É feita uma reposição para poder atingir um salário mínimo. Essa é uma classe que nós várias vezes falamos com o prefeito, e o prefeito se comprometeu com nós na última conversa, que essa classe ele vai trabalhar a possibilidade de ver uma maneira de ajustar o salário. Dos professores, como bem falou o Genuíno, a Mari Schmidt, estão diariamente junto. A esposa do nosso ex-presidente, o Genuíno, é professora, a Mari é professora, a minha esposa é professora, e a gente sabe que até quem tem aí, se não me engano, 15 anos, ou de 12 a 15 anos de concurso, ela foi alcançada nesse último avanço, foi alcançado com o professor que entra a dar aula como PSS. É isso, né, vereador Mari? Nós temos um entendimento, e a vereadora Mari sabe disso, algumas vezes que discutimos, que houve uma correção no salário através do governo federal, ao qual deu uns aumentos maiores que o nosso município tem o costume, que tem a tradição em todos os municípios de repasse, que é o repasse através do imposto IPCA, se não me engano, né? e ele faz o repasse do aumento nesse reajuste que é anual. E quanto que o governo fez, principalmente para a classe de professores, um reajuste diferente, que é um cálculo feito em cima dos alunos. A vereadora Mari Schmidt e nós fizemos uma reunião, que o secretário esteve explicando para nós, alguns vereadores e os senhores estavam lá. Nós temos um entendimento também, que algum tempo atrás, um professor, ele se aposentava com 25 anos. Então, 25 anos de contribuição, ele se aposentava. Como ele não se aposenta com 25 anos, ele vai ficar trabalhando e não tem mais a correção. Automaticamente, há necessidade de fazer uma reformulação nesse plano de carreira, até pelo fato de que ele é antigo. Na época ele servia e hoje nós temos que ter um entendimento, tanto é que há minutos atrás votamos um projeto de lei, né, vereador Orsini, que ele, lá em 2003, 2005, foi reajustando e foi se reformulando para que nós estivéssemos hoje, no dia de hoje, votando novamente para poder readequar. E é dessa forma que nós temos que trabalhar, e eu acho que temos que trabalhar firme para que isso aconteça, porque nós temos condições, sim, hoje, de remunerar melhor nossos funcionários. Acho que o município é um município que tem saúde financeira boa, é um município que tem condições de pagar um pouco melhor para o nosso funcionário, e não tenho dúvida que é o que todos os senhores, é o que o nosso executivo, hoje o prefeito Hélio, tem o interesse, mas tem a dificuldade de ver de que forma fazer. Então, sendo assim, eu coloco em votação o requerimento 08 e o 09, colocar os dois requerimentos junto. Se todos concordam, permaneçam como estão. Se discordam, se manifestem. Aprovado, então, os dois requerimentos por unanimidade. Então, hoje é a última quarta-feira antes da Páscoa. Eu queria, antes de encerrar a sessão, dizer para os senhores e desejar uma excelente Páscoa, que todos possam refletir nessa semana de Páscoa, que nós possa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, que Deus, menino Jesus, possa renascer com muita luz, com muita paz, que traga para nós um conforto, para as famílias que estão passando por momentos difíceis, e que nosso município seja coberto com o manto, e que possa todas as pessoas refletir o que aconteceu, o que tem acontecido, como bem falou no início da sessão o vereador Genuíno, é uma tragédia atrás de outra, com crianças, com creche, e todos os senhores que têm crianças sabem o amor que a gente tem por uma criança. A gente não tem palavras para explicar uma situação dessa, quando um cidadão num jogo de videogame vem, pega um machado e agride crianças que são indefesas, não dá para entender o que passa na cabeça de um, se pode ser chamado assim, um cidadão. Mas peço para que todos nós tenhamos uma ótima Páscoa, e hoje eu convidei em especial, não cumprimentei vocês ainda, a Sônia e a Vanessa, e quero aqui deixar uma lembrancinha dessa casa, um reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem. Eu acompanhei o dia que vieram para montar isso aí. Vocês tiveram que transferir a sessão um dia a mais, fizemos na quinta, para vocês limparem isso aqui, cuidarem com tanto zelo e tanto carinho. Nós chegamos, sentamos, a nossa cadeira está limpa, deixamos sujo, deixamos copo, vamos para casa, no outro dia está limpo. Quero parabenizar vocês em especial, que trabalham lá com o prefeito, que trabalham lá na prefeitura, mas vem prestar um serviço aqui conosco, que é quase voluntário, porque o salário de vocês estariam ganhando lá da mesma forma. Então, quero dizer para vocês que a economia que essa Câmara faz, quando nós vamos numa reunião e nós falamos que essa casa é a mais econômica do Paraná, ou uma das mais econômicas do Paraná, nós devemos isso a vocês. A vocês, pela dedicação, pelo carinho, pelo trabalho. Contem com esses vereadores que estão aqui, falo em meu nome, tenho certeza que todos estariam falando da mesma forma. Quero dizer que vocês são as pessoas merecedoras. Nós vamos comprar, não temos como comprar um presente muito caro, mas eu comprei um bombonzinho, um chocolatezinho aqui, tá bom? E comprei também, agradeço o Dr. Derek. É claro que o Dr. Derek, não vou gavar tanto, mas é um excelente profissional, que sempre está aqui conosco, dedicado, nos atendendo, não tem horário. Se eu chego em qualquer horário, se eu ligo à noite, você me atende. Obrigado, Dr. Derek, pelo serviço prestado nessa Casa de Lei. O Neninho, meu irmão, que é meu parceiro, sempre está aqui, sempre que preciso ligo. Então quero dizer para vocês que vocês quatro, que atendem esses 9 vereadores, muito obrigado. E eu trouxe uma lembrancinha para o senhor, para vocês. E contem sempre conosco. Sempre que precisarem, podem me ligar, podem procurar, tanto eu como qualquer um dos vereadores. Tá bom? Quero desejar a todos os senhores vereadores uma ótima noite, que todos possam ter um excelente final de semana e uma ótima Páscoa. Considero encerrada a sessão.